Depois, a gente não percebe o quanto que a situação das mulheres mudou com o cristianismo. O cristianismo valorizou. Se nos povos pagãos, as mulheres costumavam ser apenas sacerdotisas, que se prostituíam às vezes no ato do culto, porque a utilização da mulher para fins sexuais acontecia até em religiões pagãs. Por exemplo, no caso de Corinto, havia um templo a uma deusa, e ali muitas prostitutas cultuais eram usadas em atos de cultos pagãos. Agora, a mulher é habitação do Espírito Santo. Ou seja, ela não é coisa qualquer, não pode ser usada, ela é templo de Deus. Portanto, o Espírito Santo vem para todos os povos, filhos e filhas, servos e servas. Outra coisa interessante, o texto diz assim: jovens, os jovens terão visões, os velhos terão sonhos. A gente fica muito impressionado com o fato de ter visão e sonho, e esquece que agora há uma nivelação, porque o Espírito Santo nivelou todo mundo. Isso a gente às vezes não presta atenção. Ó, todos os povos, filhos, filhas, velhos e jovens, servos e servas. O Espírito Santo nivelou todo mundo. Todo mundo é habitação do Espírito. Por isso, na igreja, ninguém é melhor do que ninguém. Porque servo, serva. A gente pensa assim, servo de Deus. É servo de Deus, mas é servo no sentido de os servos, até os escravos, até os que servem numa casa, receberão o Espírito Santo. O Espírito Santo nivelou todo mundo. Quando o texto diz aqui, profetizarão, realmente se cumpriu. Eles profetizaram. Por que que eles profetizaram? Aqui no capítulo 2, quando eles proclamaram a palavra de Deus, as maravilhas de Deus, porque existem dois conceitos, pelo menos, de profecia. Profecia não é a gente, isso até é uma coisa boa, não tem nada de ruim nisso, mas profecia não é a gente desejar uma coisa boa para o outro. Isso é bom a gente desejar para o outro, é a gente orar. Às vezes a gente confunde um pouquinho, que a pessoa fala assim, profetiza aí na vida do seu irmão. O bom é que o Espírito Santo tem um filtro, que às vezes ele olha a intenção da gente e ele dá uma filtrada lá, e aquilo que a gente está falando meio mais ou menos, ele conserta. Mas às vezes a gente fala assim, profetiza aí na vida do seu irmão. Isso aqui é uma profecia à nossa moda. Mas na Bíblia, profecia não é isso. A gente profetizar tem um sentido, trazer a palavra de Deus. Você falar a palavra de Deus. Quando você fala a palavra de Deus, comunica a palavra de Deus, isso é um ato de profecia. Você pega a palavra profética, a palavra de Deus, e anuncia a palavra. Muito bem. Quando a gente fala que Jesus Cristo voltará, nós estamos profetizando. Nós estamos pegando a palavra de Deus e avisando que Jesus Cristo voltará. Quando nós pregamos que Jesus Cristo cura do pecado, nós estamos profetizando, porque você está trazendo a palavra de Deus. Se a pessoa receber, aquilo se cumprirá na vida dela. Se você disser, se eu estiver pregando e disser assim, porque Deus ouve as nossas orações, aí você ora, aquilo é uma profecia no sentido de que Deus vai lhe ouvir, porque você ouviu a palavra de Deus, acreditou, aquilo se cumprirá na sua vida. Então a proclamação de que Deus escuta as orações é uma proclamação profética, é uma palavra que se cumprirá na sua vida se você receber e tiver fé. Entendeu? Eu posso dizer assim, que Deus abençoa a pessoa que o adora, que Deus, é uma palavra profética no sentido de Deus só vai abençoar se a pessoa adorar a Deus, crer naquilo e se cumprirá a palavra profética. Então a profecia, um sentido é pregar a palavra, porque aí aquilo que é pregado se cumprirá. Quem morrer com Cristo vai estar no céu. É uma profecia. É uma palavra que aponta para a frente. Quando eu digo assim, Jesus Cristo estará conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ele estará conosco. A palavra profética é uma palavra para o futuro, mas eu estou reproduzindo uma fala dele. Tem um outro, amém ou não amém? Entendeu ou não? Eu estou repetindo assim para ver se, porque às vezes a gente vê os olhinhos assim, parece que a pessoa está querendo que fale outra coisa. Outra hora a pessoa está falando assim, mas como é que é? É, mas é assim. Agora tem um outro sentido. Pode haver uma palavra profética no sentido de Deus revelar alguma coisa do futuro específico? Pode. Acontece toda hora? Não. Se acontecesse toda hora, mas pode acontecer? Pode. Por que que pode? Porque Deus pode tudo. Deus pode tudo. Então nós não estamos duvidando da profecia no sentido assim. Eis, né? É, geralmente a profecia é num vocabulário bem rebuscado. Eis que vejo. Eis. É sempre porque às vezes o profeta que não fala assim no dia a dia, resolve falar num estilo assim machadiano, Machado de Assis. Eis que tu estás. Também eu não sei explicar porque que a pessoa fala que conversa normal, de repente começa a falar num português assim, também não sei explicar. Mas também não estou querendo polemizar, só estou dizendo que eu não sei explicar. Então, pode acontecer de alguém dizer assim, pastor, o Senhor me revelou isso assim, assim. Pode acontecer? Pode. Agora, a pessoa que diz que Deus está falando uma coisa com ela, precisa ter bastante juízo. Porque os faniquitos são abundantes. E faniquito não edifica a vida de ninguém. Então pode ser que eu esteja com a impressão de uma coisa e aquilo seja uma impressão minha. Pode ser que a impressão seja até real, verdadeira, e se cumpra aquela impressão. Porque pode ser que eu faça uma leitura da vida. E com a experiência da vida, aquilo se cumpra ali pelo que eu estou vendo. Discernimento humano. É um bom discernimento, mas não é que não é uma revelação. É uma coisa que eu estou vendo da vida. Então, por exemplo, eu posso ver muitas brigas entre alguns casais, sem ser uma revelação. É o quê? Vivência. Eu vejo o casalzinho namorando, sempre com um biquinho, muito serinho, muita coisa, qualquer coisa, estão não sei o quê. Um senta aqui, o outro senta lá atrás. Depois do culto eles não sabem o que estão fazendo, se vão embora juntos, se não vão. Por quê? Por causa de um pastel, por causa de uma coisa. Eu já posso profetizar. Esse negócio tem tudo para dar errado. Mas isso é o quê? É que houve uma revelação? Não. É uma interpretação da vida. Entendeu? Entendeu? Casal de noivo. Noiva se volta. Fica noivo, depois acaba. Fica noivo, acaba. Fica noivo, acaba. Fica noivo, acaba. Não precisa ter revelação. É interpretação da vida, vivência. Esse troço está ruim. E isso tende a piorar, porque no casamento as coisas pioram. Namorado ou noivo, muito bruto, brutinho. Eu posso profetizar no sentido assim, eu já estou vendo. Isso vai ser brutão. Por quê? Porque o brutinho cresce no casamento e vira brutão. Porque casamento faz as brutalidades crescerem. Então não é que houve uma revelação, houve uma interpretação da vida. Mas pode acontecer uma revelação extraordinária? Pode. Quando acontece, Deus não mente. Então, na Bíblia existe uma orientação. Houve uma profecia? Houve. Então põe à prova. Quando você põe a prova, não é que você está duvidando de Deus, não é nada disso. Nem você está desprezando as profecias. Você está fazendo aquilo que a Bíblia mandou, porque a Bíblia sabe que o ser humano é cheio de faniquito. Então a Bíblia fala, ó, Deus faz extraordinário, mas cuidado com o faniquito. Deus faz qualquer, o que ele quiser. Agora, o ser humano também é bobo feito bobo. Então, tem que confiar em Deus e ficar de olho no ser humano. Porque o ser humano não é brincadeira. Ele inventa revelação, ele inventa conversa. Ele é assim, desse jeito. Então, ele inventa de acabar com um namoro, que não tem nada a ver. Eu era pastor novinho, meus irmãos, e tive um dos atendimentos mais marcantes da minha vida. Depois, assim, de muitos anos, ela, aquela pessoa que eu estava atendendo, era casada, e ela disse assim, eu até hoje, pastor, não posso passar perto daquele que foi o meu namorado quando a gente era novo. Eu era apaixonada por ele, ele me amava, e uma irmã, num culto de oração na igreja, profetizou sobre mim que Deus ia tirar a minha vida se eu continuasse namorando com ele. A minha mãe não deixou mais a gente namorar. A mãe dele também ficou apavorada. Eu fui infeliz no meu casamento até agora, não sei o que, é que eu faço com esse casamento. Está ele para lá infeliz com a dele e a gente não pode passar um perto do outro. Que é essa coisa. Hoje, por exemplo, eu passei perto dele. Ele passou de bicicleta. A gente não sabe se dá tchau, se joga um beijo, se finge que não vê. E essa coisa, quer dizer, aquilo foi uma profecia? Não, aquilo foi uma bobeira no sentido grande da palavra. E se a gente der muito espaço, as bobeiras crescem. Então você tem que pôr à prova as profecias. Na Bíblia, o que, que acontece com o profeta, o que devia acontecer com o profeta que profetizasse alguma coisa e a profecia não cumprisse? O que, que tinha que fazer, Alexandre? Ó, Alexandre está vendo aqui, tinha que ser apedrejado. Agora, a pessoa sai falando as coisas que Deus não falou, depois não quer levar as pedradas, é melhor não falar nada. Irmãos, é muito sério isso. Deus pode fazer? Pode. Mas o ser humano pode inventar coisa? Pode também. Então a Bíblia, na sua sabedoria, diz assim, ponde à prova. Vou contar uma que aconteceu com um amigo meu. Ele estava para tomar uma decisão muito séria na sua igreja. E ele estava dias e dias com aquilo no coração. Um pastor, colega nosso, de outro estado, ligou para ele. E disse assim, meu amigo, tem 3 dias que eu estou sonhando. Com o mesmo sonho, e você está no sonho, e é isso assim, eu não sei por que eu estou sonhando com isso, mas como é a terceira vez, eu estou te ligando para te contar esse sonho. Agora, quando isso acontecia no sonho assim, você tinha uma grande contrariedade, então eu não sei por que eu estou sonhando com isso, mas quero te contar. Esse nosso amigo estava vivendo uma coisa idêntica à do sonho, e não tinha como aquele camarada lá no outro estado saber. Ele pegou e entendeu que Deus estava avisando ele, e pegou e teve um livramento no nosso entendimento. Isso pode acontecer? Pode. Acontece toda hora? Não. E se Deus quiser que aconteça toda hora? Acontece toda hora, porque Deus faz o que ele quiser. Entendeu? Então aqui, o Espírito Santo vem sobre todos, iguala a todos. A profecia, os filhos e filhas profetizarão, eles profetizaram, falaram das maravilhas de Deus. Verso 18, sobre os meus servos e as minhas servas derramarei do meu espírito. Verso 19, mostrarei maravilhas em cima no céu e sinais embaixo na terra. Agora aqui, o profeta fala de coisas que não aconteceram aquele dia. Sinais embaixo, na terra, sangue, fogo e nuvens de fumaça. O sol se tornará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. se refere ao a que o grande e glorioso dia do Senhor é interpretado como não os últimos dias, mas o dia final. Então, a profecia de Joel teve uma parte o cumprimento no dia de Pentecostes, outra parte se cumprirá no dia final, quando uma manifestação da natureza poderá ocorrer. No livro de Apocalipse, existe uma palavra neste sentido, Apocalipse 6, 12, e no dia da crucificação de Jesus também, que faz parte dos últimos dias, porque os últimos dias começam de lá para cá, né? Então, Apocalipse 6, 12, observei quando ele abriu o sexto selo, houve grande terremoto, o sol ficou escuro como tecido de crina negra, toda a lua tornou-se vermelha como sangue, aí vem as estrelas caíram, etc e tal. Então, manifestações da natureza na direção do grande e glorioso dia, o grande e glorioso dia, o dia final. Amém ou não amém, gente? Amém. Então, verso 21, tá bom? Verso 21. Aqui, esse verso é super. Por quê? Ele não fala de sangue, de sol ficando escuro, de manifestação da natureza, mas ele fala de uma coisa que super importa aqui. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Isso aqui é importante, por quê? Porque isso aqui está nesse ritmo de Atos e no ritmo do dia de Pentecostes, do Espírito Santo igualar. Servo, serva, filhos e filhas, homem e mulher. O Evangelho para todos os povos e todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Portanto, a salvação vem dos judeus, mas ela pode alcançar todo aquele que invocar o nome do Senhor. Então não existe nesse mundo uma pessoa que não possa ter Jesus se invocar o nome de Jesus. A pessoa que invocar o nome do Senhor será salva. Pode ser uma pessoa rica, pobre. Pode ser uma pessoa benquista ou malquista. Pode ser uma pessoa com a ficha corrida razoavelmente assim, meia mais ou menos. Ou pode ser uma pessoa com a ficha corrida horrorosa. Pode ser uma pessoa bem calma, pode ser uma pessoa também nervosa, pode ser uma pessoa que nunca matou ninguém, pode ser uma pessoa que já matou muita gente. Pode ser um ladrão, aí ele vira ex-ladrão, porque quando a pessoa invoca o nome do Senhor de verdade, ela é nova criatura. Então a pessoa, ela vai entrar, todo mundo vai entrar no céu como ex-pecador. Todo mundo. Porque a vida mudou com Cristo. A pessoa não entra, por exemplo, ladrão da cruz. Aqueles dois ladrões, né? Então, Jesus disse para um deles, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Você acha que ele entrou lá como ladrão? Entrou no paraíso? Não. No paraíso não vai entrar ladrão. Então, por que ele entrou? Porque ele deixou de ser ladrão naquela hora. Ele foi, mas não é mais. Ele foi. Você, eu, éramos os ziquizentos. Ziquizentos, o que eram os ziquizentos? É tudo quanto é tipo de ziquizira. Aí Jesus vai e diz assim, ó, limpou, acabou, agora entrou novinho em folha. Aí a pessoa fala, mas o outro aprontou a vida toda. É, isso aí não é da minha conta e nem da sua. O dono do céu não sou eu e nem você. O dono do céu faz com o céu o que ele quiser. Ele resolveu assim, quem é você metido a besta pra caramba, achando que é melhor do que o outro? Aí Deus fala assim, tudo igual, eu faço aqui o que eu quiser. Jesus contou até uma parábola, que o camarada saiu para pegar os trabalhadores para trabalhar na lavoura dele, pegou uns 7 horas da manhã, outros 9, outros 10, meio-dia, depois 3 horas da tarde, depois 5 horas da tarde, na hora de pagar, pagou todo mundo igual. Aí quem tinha entrado 7 horas da manhã falou, mas e eu? Não, e você o quê? Eu não combinei com você isso, estou te pagando o que eu combinei. Agora com ele eu quis dar isso, eu faço assim. Uma pessoa pode servir a Deus durante a vida toda. 5 anos, 6 anos de idade, entregou a vida a Cristo. Aí o outro entregou a vida a Cristo lá nos finalmente. Todos os dois foram para o céu. Foi injustiça? Não, isso é a nossa cabeça. Quem entregou a vida a Cristo com 6 anos de idade perdeu a vida por acaso? Não. Esse ficou na bênção a vida toda, adorou a Deus, andou com Jesus, teve o Espírito Santo na vida dele. O outro foi entregar a vida a Cristo lá na Tábua da Beirada, viveu a vida toda oprimido, cheio de casquetada, cheio de não sei o que, sem Deus no mundo. Esse sofreu pra caramba, porque viver sem Deus é uma desgraça. Aí o outro que entregou a vida a Cristo novinho vai dizer, não, que injustiça. Ó, quem somos nós, se Deus for fazer justiça conosco, nós estamos liquidados. Acabou nós todos. Acabamos nós todos. Irmãos, eu vou ter que parar aqui, sabe por quê? Porque a continuidade aqui do texto é grande e eu não quero cansar os irmãos. Eu pensei que eu ia conseguir andar até o verso 41, mas eu vou parar aqui no 21. Ficou faltando só 20 versículos. Eu tive uma expectativa um pouco errônea, um pouco errada. Mas se eu for aqui, eu posso cansar os irmãos. Vamos ficar em pé? Outro dia eu estava num culto, a pessoa que foi pregar leu 28 versículos, assim mais ou menos, uns 27, 28, 30. Quando ele anunciou, eu falei, esse culto não termina hoje, nessa hora prevista, de jeito nenhum. E foi batata. Para terminar o culto, ele teve que ir pulando, assim, pulando, pulando, pulando. Quando chegou lá fora, no final do culto, ele me perguntou assim, você acha que eu dei conta? acha que eu dei conta? Eu falei assim, de uns 2 ou 3 versículos, eu dei conta. O resto foi aquela puladeira toda. Né? Vamos orar aqui agora. Senhor, nós pedimos que o Senhor complete a Tua palavra em nossas vidas, em nossas mentes, em nome de Jesus, amém. Vamos cantar e você tem a oportunidade agora de entregar o seu dízimo, a sua oferta. Você que nos acompanha pela internet, bem como quem está aqui, pode entregar o dízimo e a oferta de modo online. Quem está aqui pode entregar presencial ou online, através das contas que são exibidas no Bradesco, Itaú, Caixa Econômica Federal. Também o Pix. Quando a gente faz o Pix, existe lá automaticamente a possibilidade de compartilhar o comprovante. Se você fizer o Pix, você compartilha o comprovante e manda por e-mail para tesouraria@pibiraja.com.br. Tá bom?
Nós estamos aqui tão sedentos de ti. Enche esse lugar, meu desejo é sentir teu poder, teu poder. Nós estamos aqui tão sedentos de ti, vem ó Deus, vem ó Deus. Enche este lugar, meu desejo é sentir teu poder, teu poder. Então vem me incendiar, meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória.
Amém, amém. O pastor Isaac vai orar agora, consagrando os dízimos e ofertas também, as chaves. É de um imóvel ou de um carro? De um imóvel. E eu quero fazer um convite a você, e pastor Isaac vai orar também agora, por amanhã. Amanhã, às 19h30, nós temos um culto aqui, que é um culto com um objetivo assim, bem claro. Muitas vezes você tem desejo de trazer uma pessoa que não é da igreja num domingo. E aquela pessoa simplesmente não vem domingo. Não vem domingo por quê? Ah, não vem domingo porque tem jogo do Flamengo, porque tem jogo de não sei quem, porque bebeu até de tarde e caiu e não deu tempo de vir no culto, porque faz churrasco, porque sei lá por quê. Quem sabe amanhã a pessoa poderá vir. É um culto de quinta-feira com o objetivo de apresentar Cristo para pessoas que não são de nossa igreja. Então nós temos feito atividades evangelísticas na rua, e essas muitas pessoas foram contactadas. Você também poderá trazer alguém amanhã às 19h30. Vamos orar então?
Vamos orar.
E uma orientação, desculpa, pastor. A nossa saída hoje, excepcionalmente, será por aqui, tá bom? E não lá pela saída normal. Então todo mundo saindo por aqui.
Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos, porque pela graça nós somos salvos.
Amém.
É a tua cruz, Senhor, o teu sangue derramado, que purifica os nossos pecados. Não é pelos nossos méritos, é por uma fé que se entrega como uma criança nos teus braços. Muito obrigado, ó Deus, porque o Senhor nos alcançou, o teu evangelho adentrou as portas do nosso coração.
Amém.
E fez uma mudança, Senhor, e tudo que temos de bom é porque o Senhor assim realizou.
Amém.
Tu és o autor da vida, e tu és, Senhor, aquele que confirma a nossa salvação em Cristo Jesus. Pai, nós te louvamos por esta palavra. Obrigado, Senhor, porque a igreja primitiva foi levantada na unção do Espírito para ganhar almas, e através dos apóstolos, Senhor, dá início a esse movimento lindo que é a tua igreja. E hoje aqui estamos, Senhor, depois de muitos séculos, e o nosso desejo é te honrar e te glorificar.
Amém.
Senhor, que este estudo no livro de Atos venha impactar a nossa vida, Pai.
Amém.
Venha mudar, Senhor, o nosso entendimento.
Sim, Deus.
Senhor, nesta hora nós queremos também te agradecer pelas chaves que aqui estão nas minhas mãos, por este imóvel, por este espaço de trabalho, que o Senhor, ó Deus, abençoe. Nós o consagramos ao Senhor, e também colocamos diante de ti estes dízimos e ofertas que foram depositados aqui nas salvas, bem como feito por transferência direto para as contas da igreja. Senhor, que haja sempre provisão dos céus sobre a vida da nossa igreja, Pai. Que possamos viver na fidelidade, porque maravilhoso, Pai, é ter uma vida de fidelidade ao Senhor. Obrigado por tudo. Despede-nos, Senhor, em paz. Que possamos chegar em casa, debaixo da tua poderosa mão. Oramos no nome de Jesus. Amém.
Amém. Amém. Então, meus irmãos, vão na paz enquanto os irmãos estão cantando. As irmãs podem descer por aqui, por favor.
Te damos.